Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oremos. Pai Santo, aleluia, louvado seja o seu nome mais uma vez, agradecido neste lugar. Pai, louvamos e o adoramos com os cânticos, ó Pai, com o nosso interior, ó Pai. Pai, queremos, ó Pai, também neste momento, após a oferta do dízimo, ouvir a Tua palavra, ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a tratar, a revelar a cada um neste lugar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa, ó Pai amado e Pai querido, revelar, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, o Teu ensinamento, ó Pai, aquilo que é necessário no particular de cada um nesta noite, que saibamos, ó Pai, Deus Santo, Deus de glória, leva cativo a Ti minha mente, meu coração, ó Pai querido. Que não venham ser as minhas palavras, mas palavras que provêm do Teu Espírito, ó Pai, para a Tua igreja, para o Teu povo, ó Pai. Toca-me, Senhor, com as brasas do altar, os meus lábios, Senhor, para falar a Tua palavra, para proclamar a Tua verdade, ó Pai, neste lugar, ó Pai. E que o Teu povo, ó Pai, possa ser, ó Pai, como o Senhor terra, como o Senhor um solo, ó Pai, fértil, onde essa semente, a palavra, ali é lançada e ali ela germina e dê grandes árvores e grandes frutos, ó Pai. É assim que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos no ano de 2020, né? Uma nova década se inicia. E o Brasil, como todos sabem, é o berço do povo cristão. O Brasil é o país mais cristão, podemos dizer assim, do globo terrestre, né? Um país onde uma grande parte ainda é católica e a segunda é o povo evangélico. Uma religião que ficou, a igreja evangélica, difundida na sociedade. Hoje, ser evangélico, ser gospel, tem outros nomes aí que já criaram, é algo que faz parte da sociedade, né? Hoje você vê várias pessoas falando que são evangélicas, que são gospel, que são tantas coisas, mas que não representam de fato o Cristo. E é interessante porque a mensagem, né, a palavra de Deus, o cristianismo deveria converter a sociedade, né? E não a sociedade converter o cristianismo. Porque, infelizmente, com um país tão cristão, temos tantas falcatruas, tantos roubos, tantas coisas horríveis. Então, onde está o problema? No Cristo ou naqueles que banalizaram a mensagem de Cristo? E isso nós devemos ter muito claro, porque hoje qualquer pessoa é cristã, de qualquer jeito, de qualquer forma, pode viver de qualquer jeito, não precisa seguir a palavra, porque Deus é amor, sua misericórdia se renova a cada manhã, deturpam a palavra de Deus para poder ter uma vida como o mundo vive. E não é isso que Jesus veio trazer para nós. O apóstolo Paulo, quando fala aqui na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que foi o maior defensor do evangelho, aquele que pregou a justiça e a fé, aquele que foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, muito do que hoje nós conhecemos de Cristo, dos ensinamentos, foi através do apóstolo Paulo. Interessante, né? Porque o Saulo, aquele que perseguia os cristãos,
aquele que perseguia aqueles que proclamavam o Evangelho, aquele que seguia a lei à risca, que era conhecido, temido, se encontra com Cristo. E aquela mensagem, ela adentra na sua vida. Aquela mensagem o impacta, aquela mensagem vira de ponta cabeça a sua vida. E aquele de perseguidor vira perseguido. Abdica da sua própria vida para viver a vida de Cristo. E nós, hoje e amanhã, infelizmente, vamos ver uma igreja cada vez mais light, cada vez mais tudo pode, cada vez mais flexível. Sob um argumento que eu não concordo muito, de que precisamos evangelizar, né? Trazem para a igreja toda sorte do que o mundo pratica de uma forma diferente para trazer os que estão fora para dentro. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E não é isso que nós devemos ensinar e devemos testemunhar aonde nós passarmos. Paulo disse que fui crucificado com Cristo. Eu, Paulo, fui crucificado. Naquele madeiro, eu estava ali também. A vida pecaminosa, a mentira, o engano, foi crucificada ali, junto com Cristo. Essa vida que o mundo vive, eu não vivo mais, porque ela está na cruz. E quando nós passamos pela cruz, nós passamos de um jeito e chegamos do outro lado de outro. E começa uma transformação, por quê? Porque só através de Cristo, aquele que vem cumprir a mensagem do Antigo Testamento, nós temos a liberdade de termos uma vida abundante. Que vida abundante é essa, irmãos? De vencermos a carne, de vencermos o inimigo, de vencermos aquilo que lá antes da cruz nos escravizava. Por quê? Em Cristo nós podemos vencer, em Cristo nós podemos dizer não, em Cristo nós podemos viver aquilo que o mundo não consegue viver, porque pela fé no Filho de Deus nós podemos vencer. E quantos estão abrindo mão dessa vida abundante, porque confunde a vida abundante de Cristo com a abundância das coisas deste mundo? Você e eu somos aqueles que passamos pela cruz. E é interessante porque nós passamos pela cruz e nós vamos caminhando para um dia encontrarmos com o nosso Deus. E quando nós olhamos para trás, nós temos que ver na cruz uma pessoa diferente da que hoje nós somos. Uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, uma pessoa que tem um pensamento diferente, uma atitude diferente, uma forma diferente de conduzir e de agir nesse mundo. Paulo, é interessante porque ele vivia aquela palavra que ele ensinava. Estava dentro dele. Até o ponto de ele chegar e falar: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E nós temos que falar como Paulo. Olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Porque a pessoa vai ver que Cristo existe na sua vida. Paulo falou: olha, na cruz, eu, Saulo, ali fiquei. Agora eu vou viver uma nova vida. Eu vou ver agora o plano de Deus para o homem, que é a vida eterna, a vida abundante. Uma vida ao qual nós não precisamos viver escravo deste mundo, para encontrarmos a felicidade de verdade, porque o mundo ensina uma felicidade mentirosa, uma felicidade que qualquer coisa tira a felicidade, tira a paz. É interessante porque hoje eu estava no trabalho, começou hoje, para mim, é o quarto dia, não, o terceiro dia útil do ano, no trabalho. Já veio uma notícia péssima para mim. É péssima, péssima. Não só para mim, mas para todo mundo, né? A nossa vida está na nova vida que Cristo nos deu. Deus nos garante, Deus nos guarda, Deus é aquele que nos conduz, Deus é aquele que glorifica o nome dele através de nossas vidas. Nós não podemos ter as mesmas ações que o mundo tem. Mas como nós vamos vencer? Como nós vamos ser essa nova criatura? Vivendo como Cristo viveu. O evangelho é simples. É simples. Quando nós queremos viver o que Cristo viveu. Mas quando nós não queremos viver aquilo que Cristo viveu e queremos mesclar as coisas de Deus com as coisas deste mundo, vira um fardo. Vira penoso. Por quê, irmãos? Porque nós não vamos ter condições de suportar as armadilhas do diabo. Porque Paulo disse, né? Ainda estou nesse corpo. Não fui arrebatado. Não fui levado aos céus. Ainda estou vivo neste mundo. Preso nessa carne. Que acorda já querendo pecar. Mas em Cristo eu posso vencer. Em Cristo eu posso dominá-la. Por isso que eu busco Cristo. Por isso que eu desejo Cristo. Para poder conseguir vencer. E hoje, os pilares da igreja, né, na minha concepção, é fundamental duas coisas: a oração e a leitura da palavra. Hoje, isso está quase em extinção, porque não é ensinado mais nas igrejas. Não é mais, olha, vamos ler a palavra. Não. As pessoas vivem daquilo que o outro está falando. Não têm experiências com Deus. Quando oram, só oram para pedir coisas que necessitam nesse mundo para Deus. Eu estava pensando ali no fundo, no louvor. Se nós passamos pela cruz, se temos uma nova vida, o que deveria ser a primeira coisa em nossas orações? O que deveria estar no topo das nossas orações? O que deveria estar em primeiro, em segundo lugar, em nossas orações? As coisas que são de Deus. E não as coisas que nós precisamos neste mundo. Não aquilo que nós precisamos para vivermos neste mundo. Mas sim aquilo que Jesus nos trouxe na cruz. Comunhão, intimidade com Deus. Liberdade no Espírito. Hoje, as igrejas estão tão distantes do Evangelho que o Espírito de Deus ele tem sido esquecido. Hoje você não vê nas igrejas mais o inflar de vamos buscar. Não. Vamos só receber. Não, não é isso. E nós precisamos estar vivendo essa vida de Cristo para que as pessoas possam encontrar uma vida diferente. Uma vida que não é igual àquela do vizinho que não tem Deus. E nós vivemos neste mundo, e o Evangelho, a Bíblia nos fala, e a igreja, infelizmente, hoje, do século presente, ela não ensina que nós passaremos aflições e lutas por causa do Evangelho. Nós passaremos perseguições, nós passaremos dificuldades, porque nós defendemos essa palavra. Mas o Senhor diz que Ele estaria conosco até o último dia. É interessante porque Paulo lá em Efésios, ele fala daquilo que Deus nos deixou para que possamos vencer as armaduras. No capítulo 6 de Efésios fala que nós devemos o quê, irmãos? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho, da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos estar diariamente revestido com essa armadura. Aquele que nasceu em Cristo não pode tirar essa armadura. Nós não podemos tirar por nenhum segundo, porque nós vivemos uma vida que é espiritual. E é interessante porque ainda Paulo fala, né? Lá na cruz, minha vida nesse mundo morreu. Já não sou eu que vive, né? Não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E as pessoas hoje não desejam viver a vida de Cristo, porque não querem passar por aquilo que Cristo passou. Né? Todos querem ser abençoados, todos querem ter uma vida plena, mas não querem viver a vida que Cristo nos apresentou. Vida de oração, vida de busca, vida de colocar Deus em primeiro lugar, colocar a Ele a prioridade em nossas orações. Interessante, eu estava pensando no fundo do louvor, né? Nós muitas vezes fazemos tantos propósitos de oração, né? Tantos propósitos por tantas coisas neste mundo. Propósito para comprar uma casa, propósito para comprar um carro, propósito para trocar de emprego, propósito para arrumar um emprego, mas não ouvimos propósito para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não vemos na igreja hoje. Temos propósito de buscar, de estar ali diante de Deus, por tudo aquilo nesse mundo que vai passar e que não vai nos levar nada diante de Deus, mas por aquilo que nós devemos nos alimentar, porque a nova vida necessita disso, para que o Espírito de Deus possa aparecer e manifestar do teu poder, nós não fazemos. Porque a sociedade, a massa que hoje tem como o evangelho, como a religião padrão da grande maioria, mostra uma vida diferente daquela que Cristo mostrou na cruz. Então, façamos propósito de oração para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Façamos propósito de oração para sermos usados por Deus. Façamos propósito de oração para pregarmos a palavra, para colocarmos a mão sobre os enfermos e ministrar o poder de Deus. Façamos propósito de encontrar pessoas para ministrarmos o poder de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, porque a nova vida é no reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. Pois Cristo vive em mim, e as pessoas viam em Paulo, porque sabiam como ele era, sabiam como era a pessoa dele, e o que estava ali naquele momento diante deles, uma vida transformada e abdicada à obra de Deus. Ele diz, né? A vida que agora vivo no corpo é pela fé no Filho de Deus. Nós só vamos vencer pela fé no Filho de Deus. Nós não podemos vencer este mundo com a força dos nossos braços. E o que o diabo mais luta é para que a igreja não leia a palavra e não busque a Deus. Porque a igreja que não busca, o homem de Deus que não busca a Deus, é fraco, é enganado, é derrotado, é envergonhado. E muitas vezes e as pessoas falam, mas por quê? Porque não estão vivendo a vida que ali na cruz o Senhor deu. E é interessante porque uma analogia, né, não chega igual, mas só para entendermos, eu gosto muito, né, de usar o casamento. Quando nós chegamos ao altar, nós ali estamos findando um ciclo de uma vida de solteiro para vivermos uma vida de casado. É igual? É igual? Todo mundo aqui é casado. Ainda a Dori não casou mais, né? Não é igual. Você passou ali pelo altar, o pastor ali os abençoou. É uma nova vida. Não tem como querer viver a vida de solteiro estando casado. Não tem como. Então você precisa entender que você tem obrigações diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes, responsabilidades diferentes e mais responsabilidades. E para que aquilo que você no altar fez de voto seja eterno, até que a morte nos separe. As pessoas passam pela cruz, vive aquele momento, né? Ô, glória! Passa um tempo, querem voltar para o velho homem. Mas por quê? Porque não tem alimentado
a nova vida.
A nova vida é em espírito. A nova vida é oração. A nova vida é leitura da palavra. A carne não. A carne não quer a palavra. A carne não quer orar. A carne quer os prazeres desse mundo.
A luta é diária.
Irmãos, o diabo não dorme, né? Não descansa. Ele está atento. Né, hoje, quando eu recebi aquela notícia, eu contei até 100. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Amém. Não vivo para isso. Hã? Eu não vivo para isso. Eu não estou nesse mundo para viver para isso. Não estou nesse mundo para viver pelo meu trabalho. Eu não estou nesse mundo para viver por aquilo que esse mundo nos oferece. Estou aqui para viver a vida de Cristo. Então, o Senhor vai fazer o que achar melhor. Hã? Agora, se eu falar, não, eu tenho que viver isso, eu tenho que priorizar isso. Não, isso não. Não, Senhor, agora é comigo, agora eu vou resolver essa situação. Não é a vida de Cristo. Jesus foi mudo à cruz do Calvário. Jesus poderia ter mandado fogo dos céus, consumido aqueles homens. Não, porque esse não era o propósito. O propósito era morrer na cruz, para que a humanidade pudesse ter a oportunidade de ter uma vida plena. Antes de Cristo, o homem não poderia ter vida plena. O homem, quando errava, tinha que ali apresentar um sacrifício. Em Cristo, ainda que erramos, porque ainda estamos nesse mundo, a obra dele já foi realizada, e a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados e buscamos nele para não errarmos mais. Viver a vida de Cristo não é viver olhando no passado antes de Cristo, vida antes de Cristo, mas sim aquilo que Deus tem para nós até a nossa vida eterna. E é interessante porque as pessoas, elas nos observam. As pessoas observam a cada um de nós. Às vezes, não diretamente, né? Que você entenda que alguém está te olhando, mas as pessoas observam. E observam porque depois você ouve comentários. Tanto pode ser positivo, como pode ser negativo. Paulo defendia que a obra da cruz era suficiente. Que não era mais necessário eles praticarem aquilo que era atrelado à antiga aliança. Cristo veio para cumprir a palavra de Deus. Você é livre, eu sou livre para fazer a obra de Deus. Eu posso, você pode fazer essa obra, porque Ele na cruz nos delegou, na cruz Ele nos autorizou, na cruz ali nós recebemos, quando passamos por ela, poder e autoridade. Quando ali nos batizamos, quando ali mostramos publicamente que nós queremos sim viver e por resto da vida aquilo que Jesus fez na cruz, Deus vem e manifesta no seu povo. Não se engane com aquilo que o mundo tem mostrado, né? Porque tá tão, as coisas que Deus abomina tá tão comum no mundo. Até falar com o pastor, né? Esses dias passados aí, vai chegar a ponto que a igreja vai falar: será que somos radicais demais? Será que não estamos exagerando? Não. A Bíblia diz que Deus é sim, sim ou não, não. Você passou pela cruz. Você tem um caminho a trilhar. Você tem uma vida para viver em Cristo, não fora de Cristo. Não podemos viver uma vida mundana em Cristo. Não podemos. Aquilo que Deus não aceita, aquilo que o Senhor reprova, nós não podemos trazer para essa nova vida. Tem que ficar lá no passado e bem distante. A carne, às vezes, ela quer aparecer, você tem que colocar ela no devido lugar. Ela tem que ser diminuída. Quando nós oramos, quando nós buscamos, a carne ela é mortificada. Quando nós nos enchemos do Senhor, a carne é mortificada. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, a carne é mortificada. E aí é por isso que às vezes, né, A pessoa fala, não sei como você fala para a pessoa, né? Nossa, para mim é tão difícil isso. Para você parece tão fácil. Porque ali já mortificou. Né? Precisamos mortificar a carne para que a obra de Deus prevaleça. Estamos nesse mundo. Não vivemos para esse mundo. Estamos nesse mundo para mostrar a luz de Deus. Né? Então, que a sua vida, que a minha vida, que as nossas vidas possam ser uma vida de caminhada em direção a Deus, né? Porque a cruz nós já passamos por ela. Quando olharmos para ela, é só para vermos como Deus mudou a minha vida. Como eu não me enxergo mais naquele que ficou ali cravado na cruz. Não. Não. O que não pode acontecer é você olhar para a cruz e se ver como fosse ontem. Não. Por isso que nós devemos buscar. Porque é na oração, é na comunhão com o Senhor que nós vamos crescer, amadurecer. Nós vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir dominar aquele que tenta nos derrubar. O diabo. O diabo, ele tenta desde o princípio, como fez com Adão e Eva. E Paulo fala, por quê, né? Porque me amou e se entregou por mim. Deus se entregou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque o homem, a Bíblia fala, Paulo fala, que o homem estava distante da glória de Deus. O homem estava no pecado. O homem não podia viver essa vida sem Cristo. O homem não podia viver aquilo que nós vivemos hoje, podemos viver, porque eles não tinham a obra completa que é Cristo Jesus. E nós temos, e muitos banalizam, muitos não querem viver essa obra. E como as vidas vão entender que Cristo vive em nós? Como vão entender que a obra dele é essa, se o mundo está mostrando que é outra? Compete a mim e compete a você mostrar que não é assim, que é diferente. Mesmo que custe muitas coisas que nós, neste mundo, carnalmente falando, não gostaríamos. Né? Paulo do conhecido, do Paulo daquele que era bajulado, respeitado, para o Paulo... O Paulo que perdeu tudo. Tudo. Para chegar ao ponto de falar, sede meus imitadores, e devemos buscar todo dia para que falemos, para que mostremos que nós vivemos uma vida diferente. Não é uma vida de mentira, não é uma vida de ilusão, é a verdade. Essa é a verdade. O que está fora disso não é a verdade. Não tem outra vida para vivermos. É a vida de Cristo. E a cada passo que damos para Ele, mais nós vamos aparecer com Cristo. Eu lembro que na outra igreja, onde eu pastoria, eu sempre estava junto. Sempre estava junto. Reunião lá da superintendência estava aí. Ó. Tudo onde o pastor estava, eu estava junto. Aí, um belo dia não fui com ele, né, por outro motivo. Aí, encontrei com ele e falei assim, você não acredita? Falei, o quê, pastor? Fui lá na reunião, me perguntaram, seu filho não veio hoje, dessa vez? O que aconteceu? Falei, não, poderia até ser, mas é meu filho na fé, né? Não é teu filho? Não, não é. Nossa, vocês se parecem, nossa... É por quê? Por causa da relação. Ao passo que nos relacionarmos com Cristo, vamos aparecer mais com Cristo. Ao passo que deixarmos as coisas de Deus, menos vamos aparecer com a imagem de Cristo. Então, que as pessoas possam olhar para você e falar, nossa, como você parece com Cristo. Nossa, como você me lembra uma passagem da Bíblia. Nossa, como você me lembra aquela homem, aquela mulher de fé na Bíblia? você vai falar, é isso mesmo, porque o mesmo Deus que operou ontem é o que está operando hoje e é o que vai operar amanhã. E você também pode ser esse que espelha a imagem de Cristo. Então, que possamos ser esses que mostremos, que as pessoas possam olhar, identificar e desejar ser igual. Paulo, por onde passou, tantos gentios se converteram a Cristo por causa da mensagem dele e daquilo que ele vivia. E que as pessoas possam também se converter a Cristo por aquilo que pregamos e por aquilo que nós vivemos também. Vamos orar.